A Sónia Pessoa tem 40 anos, é Débora e está em São Tomé e Príncipe. Está a viver a sua primeira experiência internacional. A relação com este país começou em 2015, quando lá foi pela primeira vez, e em 2018, depois de já ter repetido a experiência, em 2018 muda-se de malas e bagagens para este país. Sónia, vamos olhar para trás, para o início disto tudo, para o primeiro encontro com São Tomé. Como é que começa esta relação, vamos lhe chamar assim?
Bem, começou muito por acaso. Eu não tinha nos meus planos, numa lista de viagens, vir a São Tomé. Estava à procura de um sítio com calor, com o meu companheiro, para podermos fazer umas férias. Eu tinha o sonho de criança de passar o meu aniversário num sítio quente, porque em novembro em Portugal é aquele frio que nós conhecemos. E foi uma sugestão do pai do meu companheiro: olha, porquê que não vão a São Tomé? E nós estávamos entre Cabo Verde, que também era um pouquinho mais frio em novembro, e eu, quando vi as fotografias de São Tomé, aquele verde, fiquei logo apaixonada pela natureza e com muita curiosidade de conhecer. E então foi assim, foi um pouco por acaso.
Portanto, de alguma forma apaixonou-se ainda antes de chegar. Como é que foi o primeiro encontro?
Bem, foi espetacular. Quando saí do avião em novembro, acabada de chegar de Portugal, e aquele bafo quente que se sente foi incrível. Fez-me lembrar o meu Alentejo de criança. Aquele calor foi muito bom. E fizemos logo amigos nessa primeira noite. Senti-me em casa. Desde o início foi muito estranho, um país diferente, numa localização diferente, uma cultura diferente, mas eu senti-me realmente em casa, foi assim mágico.
Mas na altura, nesta primeira viagem a São Tomé em 2015, alguma vez lhe passou pela cabeça que um dia se mudaria de malas e bagagens e esse país seria a sua casa?
Bem, eu vim só para uma semana e misto de descoberta, descansar, descobrir os sítios, não pensei logo nisso. Foi mais no fim que eu fiquei muito triste de ter que voltar para Portugal ao fim de uma semana, soube-me realmente há muito pouco. Foi no fim que eu fiquei com uma sensação de tristeza e um misto de emoções e fiquei com muita vontade logo de voltar, não como turista, nada contra quem vem como turista e repete, mas com muita vontade de voltar e ser útil à comunidade, fazer alguma coisa que pudesse apoiar em alguma área, porque numa semana a gente não conhece assim muito bem logo de um país, é difícil, não é? Mas percebemos que se calhar há algumas áreas que podíamos dar uma mãozinha. E eu fiquei logo com essa vontade.
E foi isso que a fez voltar?
Sim, eu no regresso a Portugal passei cerca de quase um ano a pesquisar sobre o país, porque pela minha profissão não estava a ver como ser útil aqui. Eu era maquilhadora, trabalhava especialmente em moda, mas também noutras áreas de publicidade, etc. E aqui não só não tem mercado para, como também faz muito calor e nem para aqueles trabalhos de clientes particulares que eu tinha em Portugal. Então eu passei algum tempo a pesquisar sobre São Tomé, senti que é como se tivesse ficado aqui desde 2015, porque todos os dias estava a fazer pesquisa sobre várias áreas, desde a educação, a saúde, ainda que não seja a minha área, para perceber aquilo que eu tinha visto. E então fiquei sempre ligada em pesquisa e a perceber o que é que eu poderia fazer. Como percebi que as crianças só têm aulas numa parte do dia, ou de manhã, ou à tarde, aí eu entendi porque é que eu vi tantas crianças disponíveis a brincar na rua. Percebi que elas têm imenso tempo livre e como sempre tive um sonho de partilhar atividades com crianças, mas a minha atividade profissional não deixava tempo. Sempre fiz atividades de trabalhos manuais desde criança, que aprendi com a minha avó e a minha tia. Então comecei a perceber, bem, as crianças têm imenso tempo livre. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. As memórias da infância são determinantes para a felicidade das crianças e para descobrirem os seus talentos, porque muitas vezes vai-se à escola, aprende-se língua portuguesa, matemática, ciências, tudo isso, mas às vezes é difícil descobrirmos o nosso talento. E eu acredito que o descobri nos tempos livres com a minha avó e com a minha tia. Então pensei, bem, isso poderia ser útil, porque não só as crianças estão acompanhadas e a fazer atividades no tempo que não têm a escola, como também podemos dar este apoio, porque percebi que a educação é frágil Ou seja, não existem muitas atividades extracurriculares e, ao mesmo tempo, existe um grande número, a taxa de natalidade é bastante elevada e, por vezes, as famílias não conseguem acompanhar todas as suas crianças.
Em 2016 e em 2017 regressa com um objetivo concreto, ajudar as crianças ou partilhar algumas atividades com as crianças. Foram experiências de quanto tempo, Sónia?
Bem, em 2016 foi também apenas uma semana, digamos que para estabelecer algumas relações no terreno, para que depois pudéssemos desenvolver atividades. Então, após aquele ano de pesquisa, já tinha criado um programa de atividades, tínhamos feito isto com um grupo de amigos, um site, e nesse momento, em 2016, foi uma semana também muito rápida, mas para estabelecer algumas relações, para que depois pudesse estruturar como tornar possível a vir fazer atividades. Então foi uma semana. Em 2017 é que o sonho se começou a tornar realidade com 2 meses de atividades. Foi em novembro e dezembro. Foi como se fosse um investimento pessoal para a minha prenda de aniversário, estar cá novamente em novembro, mas já a partilhar atividades com as crianças.
E já com a ideia de um dia se mudar de malas e bagagens?
Não, no início as atividades estavam estruturadas para acontecer 2 vezes ao ano. Seria no Natal, como que uma prenda em forma de atividades, e no mês das crianças, porque não só ficam de férias, como também aqui o Dia da Criança é um dia desejado por toda a gente, inclusivamente os pais têm do Estado meio-dia disponível, e seria tornar esses momentos especiais. Mas claro que o que nós planeamos quando estamos no terreno, às vezes temos que adaptar, porque percebemos realmente as necessidades, o impacto que pode ter. E quando eu estive cá 2 meses, eu percebi que se fosse apenas 2 vezes por ano, acabava por não ter continuidade. Era um grande corte, 6 meses, e as crianças acabariam por não tirar grande benefício e não teria grande impacto estas atividades num modo de toca e foge. Percebi que é preciso um acompanhamento, um desenvolvimento, e claro que num futuro eu sonho que jovens líderes, abracem as atividades, estamos a trabalhar nisso, e que eles próprios possam continuar em diversas comunidades. Mas isso é uma coisa que demora tempo, e ao fim de estar cá 2 meses e ter a consulta com a nossa psicóloga, que é especialista mesmo em organizações e estruturação de atividades no terreno, ela também confirmou que é preciso uma continuidade para realmente as crianças abraçarem o programa, tirarem benefícios e se desenvolverem com as atividades.
Em que momento é que decide, ou o que é que a faz decidir mudar-se para São Tomé?
Bem, foi uma decisão bastante difícil. Ao estar aqui 2 meses, bem, o mais importante foi perceber que as crianças realmente tinham muita vontade de participar nas atividades. Logo às 5 da manhã já me estavam a perguntar o que é que íamos fazer hoje. Tinham mesmo, como é que é dizer, uma disponibilidade e sempre uma vontade de criar. E então eu percebi que as atividades eram benéficas e que eles tinham interesse e que aprendiam de outra forma, sem ser na escola. Ou seja, a brincar, aprendiam. E então aí tornou-se claro para mim que toca e foge é como que aquelas ações de curta duração que depois não têm um real benefício para os beneficiários, mas têm para quem faz. E eu não queria nada disso. Eu queria que quem beneficia das atividades, as crianças, pudessem tirar o máximo. Então aí eu percebi que seria bom que houvesse uma continuidade. Contudo, pela questão de vida pessoal, foi uma decisão difícil de tomar, ainda que não posso dizer que tenho uma ligação muito forte de ficar em Portugal. Eu, desde criança, que eu dizia à minha mãe que o meu sonho era viver onde estivesse sempre verão. E não tinha noção nenhuma disso, tínhamos 6, 7 anos. Então, não é o apego a Portugal, mas é o apego, claro, à família, os meus animais, o meu companheiro. Eu percebi que isso seria uma decisão difícil, de repente afastar-me. Mas eu sou muito sonhadora e depois de começar a colocar em prática o sonho Também era difícil abandonar o sonho de guardar tudo numa gaveta e voltar à minha vida normal, até porque, como maquilhadora, eu não me sentia realizada como pessoa. Ou seja, tive esse trabalho durante mais de 10 anos, teve desafios interessantes, conheci pessoas, conheci sítios, foi muito bom, mas chega a uma altura que eu não me sentia uma pessoa útil para o mundo. Sentia que o que eu fazia era tudo mentira, vender marcas, tornar às vezes as pessoas diferentes, não sei, não me sentia realizada como pessoa no mundo. E então, depois de ter iniciado este sonho, sentir-me realmente útil, ver o entusiasmo das crianças com as atividades, acabou por ter feito, fiz algumas cedências e reorganizei a minha vida, e tem sido possível.
Bom, é um recomeçar do zero quase, mas um recomeçar do zero com aquele sentimento de que o seu lugar era aí, tinha uma missão nesse país.
Sim, até vendo depois, passados uns anos, eu sinto que a minha infância, no momento a gente não entende logo, mas acho que a minha infância, as experiências que eu tive e o facto de ter perdido o meu pai muito cedo, fez-me colocar no lugar das crianças quando as conheci aqui e percebi, bem, a infância é tão determinante. Eu acho que tenho esta missão no mundo de, pelo menos as crianças que estão comigo, tentar deixar-lhes as memórias mais felizes possíveis da infância, quando estamos juntos a fazer atividades. E sinto essa realização.
Sónia, já vamos perceber que projeto é que tem em mãos nesta altura, no fundo a realização desse sonho, mas como é que se faz um processo de adaptação, se é que houve essa necessidade, quando de alguma forma se toma a decisão da forma como a Sónia a tomou, ou seja, conheceu este país, encantou-se, apaixonou-se, digamos assim, ainda antes de aí chegar, depois percebe que esse país chama de alguma forma por si e decide recomeçar do zero. Isto é quase como ter a certeza que isto tem que funcionar.
Sim, é arriscar. Eu acho que foi arriscar. Ou seja, eu já estava há algum tempo em Lisboa, porque eu nasci em Évora, mas depois fui para Lisboa para a faculdade e fiquei lá. Já eram muitos anos de Lisboa e eu já sentia um certo asfixiar lá. Então, quando eu conheci São Tomé e me senti aqui tão bem em casa, e mais tarde refleti o que é que poderia fazer aqui, esse arriscar tornou-se um caminho necessário a percorrer para conseguir concretizar o sonho. Foi aprender a lidar com a distância, com as pessoas que me encheu o coração, não é? E chegar aqui e perceber como é que tudo funcionava, adaptar-me, mas eu acho que sou bastante flexível e como me senti logo aqui tão bem, claro que foi desafiante, há sempre situações que nós temos que nos integrar e resolver assuntos burocráticos, que às vezes ainda é o mais difícil, o mais desafiante, mas era como que existe um caminho para percorrer. Há as partes que eu me sinto mesmo super feliz, que é fazer as atividades com as crianças, mas para fazer essas atividades com as crianças tenho que tratar de uma série de tarefas necessárias. Então, acho que esse sonho e esse desejo de conseguir finalmente estar no terreno a fazer atividades, que foi difícil tornar isso possível, tanto da parte logística como da parte financeira. Então, era como que uma parte do caminho que fazia parte percorrer.
Neste caminho e neste processo de adaptação, de integração, para além das dificuldades burocráticas, financeiras, já lá vamos, há também as diferenças culturais, sociais. O que é que mais a surpreendeu por aí?
Bem, o que mais me surpreendeu foi a forma como eu percebi que as crianças têm tanta liberdade. E eu tive muita liberdade no Alentejo, e isso é importante para o nosso desenvolvimento. Mas aqui as crianças têm mesmo muita liberdade, que eu às vezes acho que toca um bocadinho no abandono. E isso surpreendeu-me, porque eu tinha uma ideia de, claro, não conhecia, não é, bem nenhum país africano, mas tinha uma ideia que a família era muito, muito, muito unida. E eu chocou-me um bocadinho perceber como as crianças podem estar em qualquer parte e ninguém sabe exatamente onde é que elas estão. Isso foi uma das coisas que me chocou. Depois, Pronto, há pequenas coisas mais culturais que nós temos que nos adaptar, por exemplo, aqui comem gato. Eu até já tive aqui alguns imprevistos relacionados com isso. Eu adoro gatos, mas claro que se nós formos para a Índia, as vacas também são sagradas. Então isso é uma coisa que temos que aceitar e viver com isso. E se nós temos animais, ter todos os cuidados possíveis para que corra tudo bem. Mas a questão das crianças foi o que mexeu mais comigo. A questão da infância, que sempre me levou a estudar muito, questões da infância, como é que ia ser o percurso depois na idade adulta. Essa foi a questão mais difícil e que ainda hoje, às vezes, eu passo em determinados sítios e fico, ah, estas crianças estão aqui sozinhas neste sítio. Enfim, às vezes correm muitos riscos, que acho que era desnecessário.
No que toca a hábitos, a costumes, tradições, alguma que queira partilhar connosco?
Assim, das tradições que eu achei muito curiosas foi, por exemplo, o dia do bocado, que é o dia da família. Nem sei se vou explicar muito bem, mas acima de tudo o que me fez achar muito curioso é que é a figura materna mais velha que nessa tradição, que é em fevereiro, está relacionado, acho que mais ou menos na altura do carnaval, que a mulher mais velha, neste caso a avó, dá a primeira colher do prato típico a cada um elemento da família. Achei uma tradição muito bonita. Claro que agora com a questão do Covid, estes últimos 2 anos já não teve tanta força, as pessoas não se podem juntar, não é?
Sónia, falou agora da questão da Covid e da pandemia. Como é que está o vosso dia a dia nesta altura?
Nesta altura, apesar de haver algumas restrições, eu posso dizer que aqui tem sido tranquilo, tivemos ali um momento, mas acho que foi em todo o mundo, as pessoas assustaram-se, não é? Chegámos a ter o espaço aéreo fechado e aí tínhamos mais restrições, mas já há algum tempo, se calhar desde o início do ano, as pessoas fazem uma vida muito parecida. As discotecas não podem abrir, às vezes a gente sabe que existem umas festas que vai-se ouvindo na rádio, mas é ilegal. Devemos usar máscara nos espaços fechados, na rua também, mas nem toda a gente usa. E eu posso dizer que pelo menos eu consigo fazer as atividades já há bastante tempo, só parámos logo no início, durante uns 3 meses, fiz atividades à distância, criei uma forma de conseguir fazer chegar fichas às crianças, mas depois retomámos em julho de 2020 e desde aí é ter todos os cuidados, mas conseguimos fazer a nossa vida, ir trabalhar, fazer. Ir ao supermercado, ir aos sítios, os sítios estão abertos, houve restrições de horários nos restaurantes, mas atualmente já não. Não tivemos muitos casos e também, claro, não há muito teste, a testagem aqui não é como na Europa. Atualmente eu diria que, e desde o início, quase que as pessoas que são testadas são as pessoas que vão viajar. Quando estivemos com o espaço aéreo, claro que houve mais testes, estava toda a gente com mais medo, mas. Aqui eu não saio de São Tomé desde a questão do Covid, portanto eu ainda não tive a experiência de viver esta época, por exemplo, na Europa, e acho que aqui foi muito mais fácil, não só porque vivemos com mais sol, com mais natureza, e mesmo naqueles 2 meses que ficámos em casa, a poder ver a natureza da janela tem uma diferença. Naquela sensação que eu ouvi de muitos amigos que estavam fartos de ficar em casa. Eu não senti, a minha vida não mudou assim tanto. Tinha imenso trabalho para fazer de computador, então, como eu estou sozinha, sem equipa, joguei-me esse trabalho e nunca tive aquela sensação de estar farta de estar em casa, que foi muito bom, porque acredito que para quem sente é realmente difícil. Para mim, apesar de tudo o que está a passar no mundo, posso dizer que foi tranquilo, porque eu tinha comida. Tinha trabalho a fazer, estava numa casa confortável, pronto. Por mais simples que a vida seja, não posso dizer que passei muito mal.
Bom, vamos lá então conhecer este projeto que é no fundo a realização de um sonho que a fez recomeçar a sua vida e mudar-se de malas e bagagens para São Tomé. Fale-nos um pouco deste projeto que aí tem, Sónia.
Este projeto é uma associação, uma ONGD, chama-se Missão Dimix. O nome é em homenagem ao menino que me inspirou e a criança com quem eu fiz mais amizade na primeira vinda. Ele chama-se Dinix. Em Portugal, depois de fazer pesquisa, de procurar um nome, então pensei em Dinix. Pensava que o nome dele era Dinix. Quando voltámos, em 2016, percebi que era Dinix, mas já tínhamos o site. E então, nós somos a Associação Missão Dinix e ele é o Dinix. Há aqui uma diferença. N e M, que é curiosa, a minha má memória, o meu companheiro por acaso estava certíssimo, mas avançámos assim, e então o nome é uma criança com quem fizemos amizade e que me fez também pensar mais na infância das crianças em São Tomé. O nosso foco principal é partilhar atividades no caminho da educação pela arte com crianças, não que sonhemos que as crianças vão ser todas artistas, mas como um método de partilhar a educação não formal. Depois, ao estarmos aqui, percebemos as questões, esta biodiversidade incrível que tem que ser protegida e conservada. Em São Tomé tem muitos problemas com o tratamento dos resíduos e então nós, através da educação pela arte, abraçamos a causa da proteção do ambiente e nestes primeiros anos temos estado focados na proteção da vida marinha, uma vez que estamos numa ilha e há que proteger a biodiversidade porque as questões do lixo que há em todo o mundo e aqui são graves e nada como ensinar as crianças desde cedo e despertá-las pelo esse amor pela natureza e que a natureza mexe com a saúde de todos, como estamos agora a ver tão claramente. E então, diariamente, partilho atividades com crianças e com jovens com esta inspiração, mas as atividades podem ser leitura, escrita, trabalhos manuais, criação de objetos com resíduos. É abrangente, sempre com esta inspiração, mas trabalhamos várias questões. Em vez de estar muito focada nos trabalhos de casa, nós praticamos a leitura para eles também desenvolverem e aplicarem em todas as disciplinas, com esta temática do ambiente e também proporcionar que eles ocupem o seu tempo e também vão descobrindo os seus talentos, ou seja, há várias atividades e as crianças têm sempre escolha. Quando eu chego, tenho todos os materiais, pergunto o que é que querem fazer e depois distribuo materiais para cada grupo, porque eu acho que a escolha é também uma forma deles irem descobrindo o que é que mais gostam de fazer. Há uns que adoram ler, há outros que gostam muito de escrever, não gostam de desenhar e há outros que querem sempre desenhar. E nós conseguimos, através dos seus talentos, dos seus gostos, ir descobrindo o que é que cada um gosta. E acho que não só ocupar-lhes os tempos livres, mas um grande sonho é que perceba que eles foram descobrindo os seus talentos nestas atividades. Isso, para mim, tem muito valor, porque eu sei que na escola é muito difícil, às vezes, escolher o que é que nós queremos seguir quando se chega à nona classe, quando se chega à 12ª. Então, o foco é ocupar os tempos livres, dar-lhes liberdade e escolha para eles descobrirem os seus talentos, que mais tarde poderá ser importante nas suas escolhas e na sua felicidade.
Sónia, estamos a falar de atividades que de alguma forma funcionam como complemento, entre aspas, à escola, porque as crianças vão à escola, por exemplo, de manhã e passam a tarde depois convosco na associação nestas atividades.
Exatamente. Há um grupo que é justamente isso, depois há um outro grupo que são jovens surdos. E então com eles têm a escola apenas em 3 dias da semana, então os outros 2 dias nós fazemos atividades com eles. Esse grupo já estamos desde 2018, já os vi, posso dizer, crescer. Aí já estamos com um foco em que as atividades de tempos livres possam ser atividades, como eles são todos maiores de idade e têm que começar a se juntar, já estão a criar novos produtos com resíduos. Com as crianças é mesmo o desenvolvimento e procura de quais são os talentos e o que é que gostam de fazer. Mas é exatamente isso, ocupar o tempo livre da escola com atividades no caminho da educação não formal.
Estamos a falar de um universo de quantas crianças e jovens?
Bem, o grupo das crianças, que é na comunidade de Águoizé, são cerca de 680. O ano passado eram mais, mas depois tivemos que algumas crianças mudaram de escola devido à questão do Covid, reduziram o número de crianças e então são cerca de 680. Nós damos apoio, apadrinhamos a escola, ou seja, não apadrinhamos crianças porque acreditamos que isso cria algumas diferenças entre elas e então nós apadrinhamos a escola. Temos uma relação muito próxima com a direção, tudo o que vai sendo preciso, que se vai sinalizando nas diversas crianças, nós damos esse apoio e também fazemos distribuições na turma de material escolar. Ainda que o foco principal seja a partilha de atividades com as crianças. Aí são 680 mais ou menos. O grupo dos jovens surdos são 12. Esses têm um acompanhamento, digamos, mais contínuo. Estão a desenvolver cada um o seu projeto, então são menos para eu conseguir ir acompanhando todo o desenvolvimento de cada um.
Bom, estamos a falar de uma equipa de quantas pessoas para dar resposta a este universo de crianças e jovens?
Bem, uma das questões que é um grande desafio e que esperemos que no futuro possa ser alcançado é que eu estou sozinha no terreno. Então, tenho que multiplicar para conseguir chegar às crianças. Antes do Covid, estava todos os dias, de domingo a segunda, com as crianças. Depois, o espaço que nos acolhia teve que fechar, não tinha condições para estas novas normas. E agora, fazemos semanalmente na escola. Tem que ser ao fim de semana, porque a escola, durante a semana, tem todas as salas lotadas, lotadíssimas, até tem aulas na igreja. E divido os meus dias entre as crianças e os jovens. E depois tenho que também fazer trabalho de escritório da associação, porque procurar candidaturas a financiamentos, responder a e-mails, tentar encontrar doadores, toda essa parte, atualizar o site. Eu faço um semanário para que as pessoas que nos possam querer apoiar semanalmente possam perceber o que é que nós estamos a fazer, também para perceberem que o trabalho é contínuo, que tipo de atividades, porque eu acho que uma pessoa quando vai apoiar, pelo menos eu gostaria de saber exatamente o que é feito, quando é que é feito, como, tudo isso. Então, eu estou sozinha no terreno por enquanto, espero que no futuro nós tenhamos capacidade para ter pelo menos uma pessoa para dar apoio e também para conseguirmos chegar a mais crianças. Neste momento estou no limite, não consigo abraçar mais grupos. Há sugestões e pedidos, mas é difícil para mim conseguir ter mais tempo. Com os jovens surdos, eles até já estão a criar uma autonomia, que é tal coisa, eles até já conseguem ensinar o que fazem a outras pessoas, ouvintes ou não ouvintes. E se houver, por exemplo, foi o dia da criança, era dia de atividades com eles, eu não fui, mas eles conseguem desenvolver a atividade e eu, nesse dia, dediquei-me apenas às crianças. Mas, claro, ter uma pessoa no terreno seria fantástico para podermos partilhar todas estas tarefas.
Bom, estamos a falar de 680 crianças e é só a Sónia. Não sei como consegue. Percebemos que é necessária muita ajuda, sobretudo financeira, acredito, para que este projeto se mantenha de pé.
Sim, é verdade. Eu consigo neste momento manter assim. Claro que na comunidade escolar há sempre uma outra pessoa que pode dar também um apoio com as atividades com as crianças, mas precisamos mesmo de conseguir alcançar sustentabilidade para ter uma pessoa no terreno a ser paga para podermos partilhar atividades. Eu já tentei escrever várias candidaturas desde 2018, submeto, fico a torcer, mas ainda não conseguimos alcançar nenhuma. Então, o nosso grande desafio é conseguir alcançar um pouco de estabilidade para termos a certeza que vamos continuando no terreno. E até agora, tudo o que nós conseguimos fazer tem sido com o apoio de pessoas da sociedade civil, amigos, amigos de amigos. Por exemplo, tivemos uma situação que havia 33 crianças que não tinham como se matricular na escola, fizemos uma campanha. Conseguimos juntar esse valor para propina, uniforme, material escolar, tudo isso, e foi com a ajuda de pessoas e amigos que partilharam e tudo isso. Eu sou muito, muito grata a todas essas pessoas que já ou se associaram a nós, porque também temos essa possibilidade, a pessoa pode ser associada ou fazer donativo pessoal, e sou muito, muito grata a essas pessoas, porque na realidade nunca conseguimos esses financiamentos que existem para associações para o desenvolvimento. Mas temos conseguido, com muita poupança, com doações de materiais, com pequenas doações também monetárias, tornar as ações possíveis. E também, claro, com investimento pessoal, porque eu arrisquei, um dos riscos também foi usar a minha poupança para poder estar aqui. Faz parte não poderia deixar o sonho na gaveta, então arrisquei também. Então tem sido mesmo pessoas da sociedade civil e investimento pessoal. para tornar possível até agora estes anos.
Quando a Sónia diz houve um investimento pessoal, portanto, estamos a falar de um investimento financeiro, e isto é puro altruísmo, acredito que não tenha um ordenado.
Olha,
Que mal lhe pergunte, que mal lhe pergunte.
não há problema nenhum, porque um dos valores que eu quero sempre que seja base na associação é a transparência. Então não tenho problema em contar. Eu cometi assim uma ação que se calhar nem a minha família compreende bem, mas eu vivia numa casa que tinha comprado há pouco tempo, vendi ao banco, no meio deste processo de tentar tornar a missão possível, vendi, paguei tudo ao banco, claro, saiu um valor muito à justa, e eu pensei, pronto, com este valor tenho que manter, fazer um muito bom trabalho para depois conseguir apoios, porque procurei muitos apoios antes de tomar esta iniciativa e é difícil com tantas associações que às vezes não fazem o que dizem, digamos assim, que uma empresa ou as pessoas confiem, instituições confiem num projeto que está no papel. Então eu pensei, bem, se eu cometer este risco, vender a casa, pagar ao banco, pagar todas as despesas relacionadas com isso, ficar com uma pequena poupança, ser super poupada, que isso eu aprendi de criança, a gente tem que ser super poupados para conseguirmos viver e alcançar objetivos. Então, ser super poupada, estar em São Tomé, fazer o mínimo de gastos para fazer um bom trabalho. E foi isso que aconteceu, foi esse investimento pessoal que eu fiquei com essa poupança, tenho sido muito poupada, muito poupada. Agora até tenho uma notícia em primeira mão, que foi como que um balão de oxigênio que surgiu aqui. Houve uma pessoa que eu conheci em São Tomé, que por acaso deu com uma exposição que nós estávamos a fazer parte, fez-me bastantes perguntas. Eu, como digo, não tenho nenhum problema em responder a tudo. E essa senhora resolveu apoiar-nos. Ela disse: o que vocês estão a fazer é muito importante para as crianças. Não quero nada que estejam nesse risco de deixar de estar no terreno, porque a minha poupança este ano está a acabar e já não dava para completar o ano, e ela decidiu apoiar-nos, perguntou qual era o desafio mais urgente para nós continuarmos no terreno. E eu expliquei que nós já estávamos a fazer várias reuniões de associação para tentarmos ver como tornar possível que eu começasse a ter um ordenado mínimo nacional português para conseguir pagar as minhas despesas, uma vez que a minha poupança está no final. Nós não estávamos a conseguir, já estávamos a tentar desde 2020, estava a ser difícil juntar todo o valor para poder ter esse bolo, digamos assim, garantido. E esta senhora, eu fiquei sem palavras, ela decidiu apoiar-nos com o valor que faltava para pelo menos durante um ano estar garantido que eu consigo estar cá. O ordenado mínimo português é exatamente mais ou menos as despesas que eu tenho, portanto, não gasto mais da poupança e consigo continuar a tentar fazer o melhor trabalho possível e, claro, concorrer a financiamentos, procurar doações, todo este caminho que é preciso para nós continuarmos no futuro e para conseguirmos chegar a outras crianças, quem sabe no futuro termos aqui mais, termos equipa mesmo, para conseguirmos chegar a mais comunidades. Então, isso é uma notícia em primeira mão, porque é uma coisa muito recente.
Porque se não houver financiamento e a Sónia não tiver forma de se manter, pode até acontecer de ter que fechar o projeto, não digo acabar com a associação, mas ter que regressar, porque não tem forma de se manter por aí.
Claro. Então, este apoio que surgiu agora recentemente foi assim um balão de oxigênio para perceber que, bem, durante um ano vamos conseguir. Agora é procurar soluções para que depois, ao fim deste ano, que consigamos continuar.
Então vamos lá deixar aqui os endereços da associação, os contactos da associação para quem nos ouvir e se tiver possibilidade, seja de que forma for, de ajudar, de fazer chegar essa ajuda até vocês. Portanto, a associação chama-se Dimix, mas como é que vos podemos encontrar, Sónia?
Nós temos um site que se chama a morada www.missaodimix.org. Também temos redes sociais, que é Missão Dimix, seja no Instagram, seja no Facebook. Se escrever a Missão Dimix, provavelmente vão nos encontrar logo mesmo em pesquisa no Google. E no site tem todos os contactos, e-mails, sou eu que respondo todos os e-mails, é só escreverem-me se tiverem dúvidas. Eu convido sempre as pessoas a passearem pelo site, que têm a nossa história, quais são as atividades, quais são os desafios. E se tiverem alguma dúvida, é só escreverem-me, que eu estarei aqui disponível para esclarecer qualquer questão. Depois, como somos uma ONGD, passamos sempre recibo para termos as contas certinhas e para que a pessoa possa colocar no seu IRS como benefícios fiscais.
Bom, espero que tenha muitas mensagens para responder nos próximos dias e que muita gente se queira juntar a este projeto, mesmo que à distância, em forma de ajuda, seja ela qual for. Quer apresentar-nos São Tomé, que tem sido a sua casa nestes últimos anos? Que lugar é este?
Bem, é um lugar incrível, tem uma natureza exuberante, é tanto a floresta como as praias, é mesmo muito bonito. São Tomé tem várias camadas, não é? Tem esta questão das crianças, deste abandono, mas depois a natureza é muito bonito, é mesmo um paraíso. Às vezes eu passo por sítios, estou naquela corrida do dia a dia e se toma aquele momento de atenção e tenho sempre aquele pensamento: isto é mesmo muito bonito, a natureza é mesmo incrível aqui.
Bom, já percebemos que é um lugar a conhecer. Sónia, apesar das dificuldades e de alguma forma o seu futuro poder estar condicionado no que toca à continuidade do projeto, não ser só uma questão de vontade própria, vê-se em São Tomé durante quanto tempo? Porque temos sempre a sensação que neste tipo de projetos eles são uma história inacabada, há sempre trabalho a fazer. Muitos de vocês que trabalham em países como São Tomé falam sempre daquela sensação de que o dever não está cumprido ainda, porque há sempre muito a fazer. Mas vê-se por aí durante mais alguns anos.
Vejo, eu não tenho assim planos. Vou vivendo dia a dia, mas eu sinto que poderia viver aqui para sempre. Claro que tenho sempre a questão familiar, não é? Adorava que o meu companheiro e os meus animais pudessem estar cá e a minha família me pudesse visitar, mas é um país em que agora, o que eu sinto agora é que poderia viver aqui para sempre, mas nunca se sabe o futuro. Em relação à associação, acho que somos muito jovens. E para aquela questão que é determinante para que o impacto seja positivo, de os jovens, como estes jovens surdos, estão a abraçar e que estão a passar conhecimento, para que as atividades possam ser entregues e que sejam eles a desenvolver, vai demorar tempo, não é? Mas não sei do futuro.
Um dia de cada vez, como se costuma dizer.
Exatamente, e aqui nós aprendemos muito isso. Vamos viver um dia de cada vez, amanhã resolve-se amanhã. E então, agora com as questões de Covid, eu sinto mesmo que aqui estou num sítio tranquilo, apesar de termos muitas questões com a saúde, não é? O país não está preparado para questões graves de saúde, mas acho que a natureza também nos dá saúde. E não consigo assim muito planear, que tenho muitos sonhos. Claro que sonhava de ter a família mais próxima, que sonhava, sonho sempre, todos os dias, que o meu companheiro esteja cá, com os meus dois gatinhos, mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
E nesta altura, apesar desta falta da família, do companheiro, sente-se realizada?
Muito. Todos os dias acordo com muita vontade do que tenho pela frente, do que tenho planeado para o dia. Os momentos em que estou a fazer as atividades são sem dúvida os melhores. Depois tenho as outras tarefas menos, pronto, que faz parte, não é? Da vida e da associação, mas sinto-me muito realizada. É mesmo muito bom ter esta oportunidade de aprender e partilhar conhecimento com as crianças e com os jovens. Sinto-me mesmo muito realizada, seja com o grupo dos jovens surdos, que temos muitos desafios e que eu vejo que eles estão a evoluir, já estamos juntos desde 2018, seja com as crianças, com o gosto que elas têm pelo dia das atividades, com a vontade de aprender e que nunca acabe, e fazer também amanhã, elas estão sempre amanhã também há, e isso é mesmo muito, muito gratificante, que eu não sentia com o meu trabalho.
Acredito que sim. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
A maior aprendizagem acho que tem sido acreditarmos nos nossos sonhos e fazermos para os realizar, encontrarmos soluções para realizar os sonhos, porque eu acho que quando nós estamos a realizar uma coisa que queremos, um sonho, estamos mesmo a viver a questão de estarmos vivos, estarmos a descobrir como fazer para realizar isto. Se os sonhos ficam só no papel ou na cabeça, a pessoa fica assim sempre naquela, não sei, insatisfação, talvez, não sei, ó, na ilusão. E essa tem sido a maior aprendizagem, é que não podemos desistir dos nossos sonhos, temos mesmo que encontrar soluções, procurar, pesquisar, descobrir como, não desistir.
Mas a Sónia, para concretizar este sonho, na verdade acabou por se isolar, digamos assim, na ajuda ao outro, deixou para trás, entre aspas, o companheiro, a família, abdicou de muita coisa. Algumas pessoas terão alguma dificuldade em entender esta decisão que tomou na sua vida.
Talvez, mas as pessoas mais próximas, não é? Que também devem sentir a minha falta, veem-me muito feliz e muito entusiasmada. Então conseguem compreender esta escolha. E eu, apesar de, entre aspas, me dar ao outro, eu recebo muito esta realização que eu sinto, por exemplo, no dia que eu chego das atividades com os jovens surdos e vejo a desenvolver novas ideias, a fazer tricô, que foi uma coisa que eu aprendi em criança e que para mim é das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu poder partilhar aquilo que a minha tia me ensinou e vê-los tão entusiasmados, para mim é receber muito. Então, a minha família, a minha companheira, eles compreendem isso, então percebem porque é esta missão.
E saudades do nosso país, Sónia. No meio de tantos afazeres e dessa Sónia que se multiplica, na verdade, para conseguir fazer tudo o que tem para fazer por aí, tem tempo para sentir saudades do nosso país.
Eu gosto tanto deste país, gosto tanto do clima, esta natureza toda que eu vou vendo o dia todo por onde passo, que as saudades mesmo que eu tenho muito grandes são as pessoas, são a minha família, o meu companheiro, os meus dois gatos, que eu morro de saudades deles, não é? É difícil, mas realmente estou sempre numa corrida. O que é ótimo para gerir as saudades. E estou focada naquilo que tenho aqui para fazer, e são muitos desafios, muitas tarefas para conseguir concretizar e conseguir tornar que a associação se torne sustentável. Então, eu consigo gerir bem as saudades. Também nós, hoje em dia, se fosse como antigamente, que as pessoas era por correspondência, não é? Mas hoje em dia, com as novas tecnologias, acho que fica mais fácil a gerir. E no fundo, eu saí de casa com 18, 19 anos e não ia todos os fins de semana ao Alentejo, porque arranjei sempre trabalho em paralelo com a faculdade, não tinha muito tempo, e eu aprendi a lidar com a distância, que se resolve com o telefonema, claro, não é a mesma coisa que abraçar a minha mãe, mas aprendi a lidar com isso, a saber se está tudo bem, e para mim, quando está tudo bem, eu também estou bem e estamos cada um na sua vida e vamos comunicando. Então, acho que atualmente com as novas tecnologias facilita bastante
É tudo mais fácil.
dados, claro.
Sónia, uma palavra, se é que consegue encontrar uma para resumir esta história que está a escrever em São Tomé e Príncipe.
Bem, uma palavra. E eu que não tenho esse poder de ser concisa, vamos tentar. Entusiasmo. Acho que consegue ligar tudo. Escolho entusiasmo porque acho que é uma que eu consigo fazer ligação entre a vinda a São Tomé, a estadia cá, naqueles curtos espaços de tempo, e depois um entusiasmo enorme para conseguir tornar um sonho possível, e é um entusiasmo diário porque eu, quando vou para as atividades, vou sempre como uma criança quando vai dar um passeio e está muito entusiasmada, estou sempre entusiasmada. Então acho que, pronto, consigo resumir tudo nessa palavra.
Que não lhe falte nunca o entusiasmo. Muito obrigada. Sónia Pessoa está em São Tomé e Príncipe. É uma portuguesa no mundo desde 2015.
Muito obrigada pela oportunidade.